Bem-vindos a mais um Desenvolvimento Desorientado Podcast. Sou Bruno Garcia e ainda estou pagando as parcelas do iPhone S2 que comprei há alguns meses após o meu modelo anterior ter parado total na placa-mãe depois de 4 anos de uso intenso. Aí eu fiquei pensando que se até os produtos da Apple, que são top de linha, alto custo, parecem ter essa data de validade e começam a apresentar problemas diversos, talvez seja porque a indústria de consumo tecnológico agende esse descarte e alimente essa necessidade nas pessoas, né, de ter o último lançamento. E quando a empresa da maçã lança um modelo novo, sem acessórios, mas com o mesmo preço, alegando que está preocupada com o meio ambiente, percebemos esse marketing meio sem vergonha que me instigou para o nosso devaneio sobre o impacto ambiental usado como embalagem digital para a obsolescência programada. Eu falei nosso devaneio porque eu não estou sozinho aqui. Eu convidei o Sandro Cruz do Debacast para compartilhar comigo a visão dele, as experiências sobre o uso de dispositivos e a indústria tecnológica. Tudo bem, Sandro? Como é que você tá, cara? Falando diretamente de Sobral, né?
Ô, galera, falando aqui da porta do inferno aqui.
Calor, né, cara?
É só um pouquinho.
Quero se apresentar aí e falar um pouco do teu podcast, né? Aqui é um crossover da podosfera cearense, né? O Deus Orientec com o Debacast.
Inaugurando aí o cenário local, né?
Os poucos podcasts de tecnologia.
Bom, eu sou o Sandro, moro aqui em Sobral há alguns anos. Na verdade, eu sou de Itapajé, um pouquinho mais próximo da capital. E eu tenho um podcast que fala sobre a vida na internet, as coisas que acontecem, que às vezes as pessoas pensam que não existe, mas está lá. O que pode prejudicar de uma certa forma, pode ajudar, beneficiar. E também um pouquinho de zoeira, né? Que ninguém é de ferro.
Entendi, muito bom. Cara, eu te chamei aqui porque eu escutei o último episódio sobre TI Verde, que tu conversou com a Daiane Santana do projeto Viva Verde, e eu achei bem interessante. E como há poucas semanas saiu o lançamento da Apple, o iPhone 12, onde eles retiraram os fones e os carregadores, alegando que estão preocupados com o meio ambiente. Eu queria saber a tua opinião, o que é que tu achou desse movimento da Apple e como é que foi conversar com a Daiane do Vivo Verde. Um papo bem interessante.
Bom, sobre o Debacast 16, já era um projeto, assim, uma ideia que eu tinha de falar sobre aquilo há um tempo. E, coincidentemente, a gente caiu no mesmo grupo, eu e a Daiane. Aí eu comecei a acompanhar o podcast dela. Ela é engenheira ambiental, então ela fala de várias coisas. Inclusive, o último episódio que ela lançou foi sobre lixo eletrônico.
Muito bom, eu escutei.
Ela entrevista três representantes de grandes empresas sobre projetos de descarte consciente. Que mais na frente a gente vai comentar também, né?
Isso.
E sobre o iPhone... É aquele negócio, a gente não tem, a gente odeia, né? Eu sou daqueles, sou desses.
É verdade. Eu também era desses.
Eu ainda sou, né? Que eu ainda não tenho. Eu conversando com alguns colegas que têm, né, iPhone, eu entendi que essa ideia do carregador é que, como é um produto, como você mesmo falou, né, que tem um certo prazo de validade, o que acontece? Às vezes a pessoa tem... Às vezes não, né? A pessoa tem lá o aparelho e compra um novo e o carregador é o mesmo. Então, pelo que eu entendi, uma das premissas era isso, né? Que quem está trocando o aparelho já aproveita o carregador do anterior, que é a mesma entrada e tal.
Uhum.
E aí hoje de manhã eu vi que a Xiaomi lançou um carregador compatível com o iPhone.
Pra quebrar as pernas, né? Da Apple.
Pode vender seu carregador que eu tenho aqui.
É porque a ideia da Apple e do Steve Jobs desde o começo era ser um produto fechado, né? Todos os sistemas da Apple, tipo o MacBook só se comunica com o iPhone, o Macintosh também, todo aquele pacote de programas. Você vai pagar caro, mas eu vou lhe dar tudo bem fechadinho. E para entrar aqui no nosso ecossistema é mais difícil. Tanto que o plug do iPhone é diferente, do
O
carregador, né?
Bluetooth já não funciona, né? Uma vez eu fui enviar uma foto para uma pessoa
Isso.
pelo Bluetooth e não, ele não conecta.
É, já tem a Apple tem o próprio protocolo dela, né? Que é o AirDrop, né? Então eles estão lançando agora com um. Você não vai. Na caixinha do iPhone não vai vir mais nem fone, nem carregador. Se você tiver um modelo antigo, beleza, continua funcionando. Senão você vai ter que comprar por fora e dar mais dinheiro para eles. Basicamente é isso.
Ou da Xiaomi, né?
Ou da Xiaomi. Eles vieram com essa desculpa de impacto ambiental. E eu fiquei até intrigado porque no podcast a Daiane citou um ranking da Greenpeace que fez em 2017 sobre empresas eletrônicas de tecnologia, o ranking verde, né? E a Apple ficou em segunda nesse ranking de 2017 de boas práticas verdes, enquanto a Fairphone ficou em primeira, que é uma empresa voltada justamente para TI verde. A Dell ficou em terceira, aí depois vem a HP, Lenovo e Microsoft, né? Nessa ordem. Eu fiquei aí pensando, talvez a Apple realmente esteja fazendo alguma coisa aí por trás dos panos que nós não sabemos, né? E ficamos só com aquela visão do preço, né? Capitalista.
É complicado porque assim o mercado deles aqui não é tão, não é que em outras marcas que qualquer loja que você chega você entra. É, normalmente é lojas especializadas ou
Isso.
algumas redes grandes que vendem. Aí fica mais, como é que se diz, mais escondida assim algumas coisas. Ela até fala da HP lá do recolhimento dos cartuchos também, que eu achei bem interessante, que eu não conhecia. E ela falou que a pior empresa assim no ranking é a Xiaomi, né? Não sei se você chegou a ver essa
É
parte.
engraçado, né? Mas a Xiaomi vem com preço, né? Vem com preço para derrubar e com a indústria chinesa por trás para tentar concorrer, né? E tá conseguindo, tá conseguindo, tá entrando bastante no mercado. Mas porque, queira ou não, o iPhone e os produtos da Apple são produtos de luxo, né? É um investimento que
É.
você faz com retorno para passar bastante tempo, tipo, passar 5 anos com o celular e tentar ver isso. E com o dólar nas alturas, né? Então é mais luxo ainda, né? Um produto mais luxo ainda. Então aí eu te pergunto. Como se manter atualizado, né, como um profissional de TI que você é e eu sou, tentar se manter atualizado gastando e poluindo pouco, por exemplo. A gente vai ter que testar um novo celular, ou então eu, como programador, vou ter que desenvolver para um novo dispositivo, mas eu não tenho esse dispositivo, ou então quero gastar pouco e quero continuar mantendo atualizado. É, a gente tem que ser especialista ao extremo? Não, vou trabalhar só com aquela marca.
Eu sou muito pregador do reuso, porque normalmente, né, nessas coisas assim, o que se atualiza é software e algum detalhe no hardware, assim, questão de frequência, mas não é nada que vá mudar drasticamente o funcionamento. Então, você consegue pegar um bom celular e usar ele por uma certa quantidade de tempo. Em 2014, eu tinha um Xperia que eu usei ele até ano atrasado. Quer dizer, eu passei 4 anos e eu ainda consegui vender para outra
Entendi.
pessoa, para uma senhora que disse que não, eu quero só para o WhatsApp, para eu ir falar com a minha filha. Então, esse celular aqui é ótimo. Aí instalei lá o WhatsApp, né? Eles
Olha
entendem
aí,
lá.
perfeito.
Ela disse que não tinha Facebook, não tinha nada, nem só o e-mail que tem que ter, né? O Gmail. E aí botei lá o WhatsApp e tá lá de
Isso.
boa lá.
Ó,
Ainda ganhei
melhor ainda,
um
perfeito.
trocado ainda.
Isso é o que pega, cara. Por quê? Porque eu acredito que não é só o produto em si, né? Tipo, é como você usa o produto. Porque, queira ou não, o Android, por exemplo, o sistema operacional Android, ele é muito bom, mas ele tem muita falha e ele é muito visado, né? Porque muita gente usa, então vai ter vírus, vai ter aplicativos que não são tão bons funcionando dele, que não fazem tão bom uso da bateria, dos recursos de câmera e etc. Então, vai se deteriorando aos poucos. E tem gente que acha que vai comprar um celular de pouco processamento e vai instalar todos os aplicativos do mundo e vai dar certo, né? Não é assim,
Um
né?
fator principal, tanto para computador quanto para celular, é você pegar e avaliar para que que eu quero aquilo. É, no sentido de, que nem eu falei o caso dessa senhorinha, ah, eu quero só um WhatsApp para me falar com a minha filha. Então, quer dizer, você não precisa de um super celular para isso. Porque até o próprio WhatsApp consome até pouca internet, né, também. E quase todas as operadoras já têm aí plano com o WhatsApp limitado. Então, eu não preciso de muita coisa.
É
E
verdade.
aí, agora, se é uma pessoa que não gosta de tirar foto, tá, porque eu tenho um Instagram e eu faço comercial aí de loja e tal, então você já precisa de um negócio melhorzinho. É, às vezes o cara quer só.
Sim, Mário, precisa de
Ah, eu
uma
quero só
câmera
para me
boa, né?
assistir Netflix. Aí você já tem que também ter que ter uma memóriazinha melhor. Mas às vezes tem gente que só quer para ligação. Tem gente que ainda usa o lanterninho.
Verdade. Tipo, é para cada uso, cada dispositivo, para cada tipo de cliente, usuário, né? O que é que eles pretendem, né? E como profissional, é engraçado. Eu, por exemplo, eu comecei, contar uma história. Eu comecei minha carreira de programador numa empresa como estagiário, onde eu desenvolvia sistemas para Palm, né? Pré-iPhone, tava começando o Android ainda. Então, para a gente desenvolver para Palm, a gente tinha que ter o dispositivo mesmo, a gente tinha que ter o aparelho. Então a gente programava no computador, conectava o cabo USB no aparelho e subia a aplicação que a gente fazia no aparelho para testar, né? Geralmente era sistemas de inventário, de logística para vender para empresas, né? Geralmente era Palms que liam código de barra via infravermelha. Então a gente tinha que ter o dispositivo. Então eu queria me manter atualizado, né? Eu queria melhorar meus conhecimentos como desenvolvedor. Só que eu era estagiário e trabalhava 4 horas, né? Então eu não podia levar o aparelho da empresa para mim para casa, né? Então eu tive um tio que morava nos Estados Unidos. Ele veio para o Brasil, eu pedi para ele trazer um Palm lá a bom preço e pude melhorar um pouco como programador para aquela plataforma. Mas em poucos anos aquilo se defasou, a Palm acabou, né? Não existe mais porque o iPhone entrou com gosto, fazendo tudo que o Palm já fazia e outros aparelhos. E hoje em dia, quem programa para dispositivos móveis não precisa ter o aparelho em si, né? Não precisa ter o novo iPhone 12. Existem emuladores que fazem isso para você. Existem linguagens de programação que você programa tanto para Android como para iOS. Claro que a Apple, até isso a Apple é engraçada, que a Apple tenta manter fechado o ecossistema dela, né? O emulador oficial da Apple, o Xcode, se não me engano, ele é nativo no macOS, e no Windows ele você consegue desenrolar e instalar, mas até para o Linux é um pouco mais difícil já você testar aplicativos para iOS usando o Ubuntu, Linux, por exemplo, que é o meu caso, né? Então eu queria saber como é que tu vê isso do lado de manutenção, de redes, assim, tipo, até para quem vai dar manutenção num notebook novo, ou então numa rede, vou trabalhar só com aqueles produtos, sei lá, da Cisco, ou então da impressora HP, ou então vou trabalhar com notebooks Lenovo, por exemplo. Aí se vem um notebook Dell, eu já não sei desenrolar. Como tentar conciliar isso, né, como profissional de TI?
Eu achava que era mais fácil do Linux para Mac do que do Windows, né? Porque, até pela treta histórica aí das empresas.
Não, tem isso mesmo.
Eu sei que tem uma galera que eu conheço que eles programam para Mac, para iPhone, para iPad. E justamente esses aplicativos comerciais que esse pessoal que trabalha em distribuidora, né? Aí ele chega lá, por exemplo, lá, o cara que vende bebida, aí ele tem todas as fotos do produto, ele já tem acesso ao RP lá da distribuidora, e ele já diz a quantidade, aí o cara fala assim, ah, eu quero 15, aí quando ele olha, não, só tem 10, aí ele já consegue. E realmente, para esse tipo de programa, você não precisa
Isso.
de uma super máquina. Tipo, aquele, eu acho que aquele tablet
Não, não.
das princesas resolve. Mas. É uma piada interna assim, que eu faço com os colegas meus que é programador. Eu digo assim, se você faz um negócio que
Ah,
roda no tablet
entendi, entendi.
da princesa, ele roda em qualquer lugar. Porque ou configuraçãozinha ruim é aquela. E no
Entendi,
caso
verdade.
dessa conectividade, e aí você lembrou agora do Palm, o Palm era sem de consumo. Eu nunca cheguei nem a mexer num, mas eu.
Era, né? Na época era engraçado, né? Mas também, ao mesmo tempo, era bem restrito, sabe? O Palme nunca pegou pra valer, não.
É porque ele era mais, o foco dele era comercial, é igual o KNX. O KNX ele também é só comercial, né, que é o BlackBerry. E aí no caso da linguagem web, em 2015, eu cheguei a fazer uma pesquisa aqui em Sobral a respeito da informatização do comércio. Como os empresários daqui, né, no centro, estavam se preparando para isso, né, como é que eles fazem a gestão da loja. Eu me impressionei porque tem muita gente que ainda não usa computador, né? Foi um número assim que eu achei que seria menor. E o que eu achei interessante, porque eu queria focar em três pontos, né? Que era se usava ou não computador, se eles tinham um programa de gestão, ou se ele era todo amarrado lá no Excel, que tem muita gente que é totalmente dependente lá das planilhas. E se aí alguém conhecer Linux, e eu me admirei que eu vi várias empresas que são Linux. Um restaurante lá, o cara, né, tinha o computador dos pedidos, era Linux e tal. Aí eu conversei com o dono e eu falei assim...
Massa.
Aí eu perguntei, né, por que que ele tinha optado por aquilo. Aí ele disse que ele tinha contato com a empresa e aí entra nessa história da obsolência. A cada 3 meses... O sistema dava um bug lá, que o cara vinha lá e ele tinha que pagar R$300 pro cara desbugar o negócio. A cada 3 meses.
Sério?
Ele disse que...
Ah, empresa safada, cara. Os caras botou o bug lá de propósito pra garantir o contrato.
Quando dava 3 meses, dava um erro lá, ele chamava lá, não sei o que, tem que atualizar, e era R$300. Aí ele, na terceira vez, ele, rapaz, isso aí... errado. Aí quando foi quando deu a outra, ele, não quero mais, não, não sei o que, vou dar um abate, ele, não quero. Aí ele disse que um sobrinho dele conhecia tinha um amigo programador, o cara fez um e disse, né, ó, bota isso aqui, que ele não tem problema de vírus, não sei o que. Aí explicou pra ele que era o Linux, ele disse assim, já tá com dois anos e nunca deu problema.
Olha aí, melhor dos mundos, olha aí, a obsolescência programada. Pelo programador, o programador safado foi lá e botou o bug para garantir o contrato dos R$300 de tempo em tempo. Olha, programadores conscientes, não façam isso, viu?
Eu já vi, sejam fórum, honestos. Acho que foi naquele do Clube do Hardware, os caras falando sobre isso, de... quando você desenvolve, você deixa alguma brecha para falha. Aí o cara perguntou assim, como assim? Não, tipo, depois de um certo tempo, aí ele chegou a explicar que ele botava uma data lá. Quando chegava, tipo assim, eu instalei, sei lá, dia 1º de outubro. Aí ele programava lá que quando fosse no dia 1º de dezembro, o próprio sistema desligava determinados recursos. Quando chegasse em dezembro, a pessoa, vem aqui que não tá funcionando assim, aí ele ia lá, já dava um bizu. Tem gente que faz isso com peça, gente que troca peça. Entendi. Malandragem aí tá em todo canto.
É verdade. Tanto que esse conceito obsolescência programada vem da década de 20, é uma coisa bem antiga e não é restrita, né? É antigo. E não é restrita a eletrônicos e dispositivos, é no geral, né? Se nós pensarmos, por exemplo, lâmpadas antigamente mesmo, elas eram projetadas para ter mais de 10 mil horas de uso, né? 5 mil horas de uso. E as atuais... vai ter no máximo 1.000 horas de uso uma lâmpada, né? De tempo em tempo você tem que trocar a lâmpada porque vai ter as oscilações elétricas e alguns problemas que vão fazer ela se desgastar e você vai ter que trocar. Isso serve também para moda, para tecido. Eu tava até pensando, por exemplo, calça jeans, né? Porque calça jeans, a origem era dos marinheiros, né? Que usavam, porque era um tecido muito resistente, né? E que durava muito. E se a gente pensar que a moda atual é calça rasgada, né?
E cara.
E é calça cara. E tipo, a tendência da calça rasgada é rasgar mais, né? Em algum momento você vai ter que trocar a calça, né?
Fica a dica lá no Beco da Poeira, lá compra umas calças de... aquelas calças lá de 3%, né? Aí vende, aí rasga e vende a 60 cada uma.
Sim, sim. Verdade. Isso serve também para diversas indústrias, né? Não só da indústria tecnológica, né? Que nós temos essa visão que ela é meio safada, né? Que ela, de tempo em tempo, quer que você troque seu celular, quer que você atualize o Android, o iOS. Aí você atualiza e começa a dar problema. Aí você não sabe por que está dando problema. Aí você vai ter que levar numa assistência. Aí tem toda uma cadeia, né? que não é tão ruim, porque dá emprego para diversos profissionais de TI, né? Assim, gera renda, né? Gera um mercado, gera muita coisa, mas ao mesmo tempo é algo a se questionar, principalmente quando a empresa vem com essa balela, né, de TI verde, né? Até que ponto é isso, né?
No caso dos computadores, tem uma... Diz que é uma regra, né? Porque quando você lança um processador, você é obrigado a trocar a sua placa-mãe e aumentar a quantidade de memória.
Verdade, entendi. O que me leva ao próximo tema, que é para a gente tentar prever aqui o futuro, né? Vamos ver os próximos coisas da obsolescência programada, que é a casa inteligente. Eu vi uma notícia recente que no Amazon Prime Day, né, aquele dia que a Amazon fez de descontos, um dos itens mais vendidos lá foi a lâmpada inteligente, que é uma lâmpada que conecta no Wi-Fi e você pode controlar ela pelo aplicativo, né? Pode desligar ou ligar ela, mudar ela de cor, fazer algumas operações básicas, né? Integrar ela com o Alexa da Apple, né? Não, da Amazon, por exemplo, né? Fazer ela funcionar por comando de voz, etc. E eu fico pensando, né? Se a lâmpada normal já tem esse prazo de validade, né? De tantas horas, imagine uma lâmpada inteligente, né? Que além de estar sujeita a oscilações da rede elétrica, vai estar sujeita a oscilações, por exemplo, da rede cabeada, né, de dados. Ela vai ter um microchip lá funcionando com o Wi-Fi sendo transmitido. Queria ter tua opinião. Você já está pensando nisso? Tu compraria uma lâmpada inteligente?
Eu ainda sou daqueles do Arduino, né? Que você coloca o controlador, liga a rede elétrica nele, e aí quando o programa ele, ó, de tal hora, você apaga aí. Mas esse aí é mais interessante porque às vezes você precisa, de qualquer forma, levantar, né? E aí tem gente que, pelo menos no meu tempo, aí do pessoal é daqueles que apaga a luz e sai correndo, né?
Isso.
Já resolve Verdade. Esse problema.
É, menino. É. Menino sendo menino. O Arduino é a tecnologia por trás, né?
No caso, ele vai fazer o papel de... Ele vai fazer o controle, né? Aí você pode programar ele para fazer diversas coisas. Eu até trabalhei com um cara... Na última empresa que eu trabalhei, ele contando que na casa dele, ele praticamente já era todo... tudo era no Arduino, né? Aí ele brincou que ele chegava em casa, ele batia palma, acendia a luz e essas coisas de filme. E aí tinha hora pra acender, hora pra apagar e tal. Então, assim, o Arduino, ele faz muito esse papel de controle e você pode usar até pra outras coisas, né? Por exemplo, você desligar as tomadas de determinadas Isso, tomadas da casa, né? Que aí... É aquilo que você, às vezes, tá dormindo, né, assistindo lá e dorme com a TV ligada, aí quando ele desligar a tomada, automaticamente a TV desliga e tal, serve para várias coisas.
Verdade. E esses produtos inteligentes, tu acha que eles vão pegar mesmo em poucos anos? Vai ter muita gente consumindo, tanto na parte de eletrodomésticos, por exemplo, uma geladeira inteligente, tu acha que isso vai vingar?
Não sei se você viu um tempo desse uma história de uma menina que ela, parece que a mãe dela tinha tomado o celular dela, que disse que ela tava vendo umas coisas lá indevidas. Aí ela postou no Twitter que ela tava com raiva da mãe dela.
Vixe.
Que aconteceu isso aí, e aí lá, né, aparece de onde a pessoa manda mensagem, e tinha assim, não sei o que, Samsung Smart Freezer. Ela entrou no Twitter pela geladeira pra postar falando mal da mãe dela. É sério.
Vixe, sério? Doideira, cara.
Depois eu vou procurar esse tweet.
Depois tu procura, me manda que eu vou botar o link pra essa notícia no blog pros ouvintes. Os ouvintes lerem essa notícia também, que eu não tô tava sabendo, não. Doideira.
Mas assim, no Brasil talvez demore um pouco, porque a gente tem aquele problema do preço, né? Do custo, essas coisas quando chega aqui. Você tem que vender um órgão, e aí se você já tiver tirado o teu rim pro iPhone, aí fica complicado você comprar outra coisa. Mas lá fora já tem muita... a lâmpada, né? A Alexa, acho que quase toda casa já tem nos Estados Unidos.
É verdade, verdade. E a Amazon tá investindo muito nisso, né? Tá baixando o preço, aí tentando... Assim, o Jeff Bezos não cansa de ganhar dinheiro, né? Então ele quer fazer a galera gastar dinheiro também, né?
Lá no blog eu coloquei uma matéria, acho que foi em janeiro ou foi fevereiro, que a Xiaomi lançou uma tampa de privada inteligente, uma smart tampa de privada, que é o quê? Quando tá frio, ela se aquece pra você não...
Sério?
Eu escrevi uma matéria sobre isso. Aí você chega lá, aí, tipo, tá, aí por exemplo, tá frio, ela vai, aquece, aí você vai lá, faz as suas necessidades lá, que, tipo, pra não esfriar lá.
Muito interessante. Interessante pra tudo, né? Pra tudo, descobrem funcionalidades e fazem os produtos.
E eles têm um varal inteligente também. Tem o Smart Varal também, porque, por exemplo, quando tá muito frio, ele fica mais quente, né, pra ajudar a secar a roupa mais rápido, e quando não tá tão frio, ele dá uma diminuída na temperatura, e já tinha visto, né, que aí...
Essa do varal eu li na época. As necessidades básicas, né, do cotidiano, né, a tecnologia tá pra isso, né, a tecnologia vem pra tentar resolver as necessidades básicas e a praticidade, né, no dia a dia. Então, a casa inteligente, realmente, eu acho que vai chegar um momento que muita gente vai ter diversos dispositivos inteligente na sua casa. Para finalizar aqui, Sandro, vamos tentar dar dicas e boas práticas para as pessoas, né, lidarem melhor com a tecnologia, com os dispositivos, né, tentar reciclar lixo eletrônico. Então, eu acho que é interessante a gente procurar nas cidades os locais ideais para fazer descarte de lixo eletrônico. Eu, por exemplo, eu sou costumeiro em doar coisa para o Emaús, que é um projeto que tem aqui em Fortaleza. Eles botam pontos na cidade, geralmente em alguma praça, para recolher desde móveis até roupa, alimentos e também material eletrônico. E também a Enel, ela tem alguns pontos em shoppings. Infelizmente, nessa época da pandemia, muitos desses pontos foram fechados, o que é uma contradição, né? Porque as pessoas estão cada vez mais dentro de casa, né? Comprando mais produtos eletrônicos, fazendo mais uso. Então, tendo a necessidade também de descartar muita coisa. Então, fica aí
Volta.
O recado para a Enel voltar com esse projeto aí. E tu, tem alguma dica aí?
Aqui tem várias lojas que já faz, né, aquele o recolhimento de bateria, né, de pilha. Eu posso, assim, não sei se tem problema com comercial, não, né?
Não, não,
nesse
não.
Caso, que é uma coisa que a utilidade pública até que dá para falar, né? Por exemplo, o Açaí, a Vivo, né, que foi citado lá no Vivo Verde. A Vivo, eles fazem o recolhimento de aparelhos antigos. Se você tiver um aparelho lá que está bem daquele... quando eles falam daqueles bem antigo mesmo, porque tem a questão do quando ele é jogado no meio ambiente, ele solta produto químico, aí pode prejudicar o solo, prejudica a água e tal. Então, a Vivo, eles têm essa campanha. Aí tem o Açaí, eles fazem coleta também de bateria. Aqui sobre a gente tem a Execute Computadores também, eles fazem essa coleta. E entre as grandes redes, a maioria deles tem, né? Porque eles têm a parte lá da responsabilidade social, então eles fazem essa coleta. Aí uma coisa que eu acho interessante falar, às vezes a pessoa tem em casa aqueles computadores lá bem ultrapassados, e a galera que programa o Linux aí salvando o mundo, como sempre. Uma pessoa me indicou uma coisa interessante, porque isso em 2015 também. Duas coisas que eu gosto de falar muito é sobre inclusão digital e aí essa parte de informatização. Tem muita gente que ainda nunca teve acesso a um computador. E aí uma coisa que eu gosto de falar assim, às vezes a pessoa tem um computador daqueles bem antigo e acha que não serve mais. Mas existem versões Linux, se você for lá no YouTube e procurar lá Linux para computador antigo, você vai ver versões lá que para computador com 512 MB de memória tem versão que roda perfeito. E aí você montar ali uma estruturazinha para pelo menos o pessoal ter acesso a um computador assim, nessas comunidades. Aí eu já vi trabalhos de gente que leva para comunidade quilombola, comunidade indígena, essas pessoas mesmo que vivem mais sim, isoladas, é interessante. Aí você leva para mostrar como é, ó, aqui, e ela tem um conhecimento. Então fica a dica, assim, se
sim,
você tiver
bom.
Um computador antigo que você acha que não serve.
E também outra dica é cabos, né? A gente usa muito cabo para carregar celular. A dica é compre um cabo bom, né? Porque a gente às vezes tenta economizar no dinheiro, mas a curto prazo, e a gente acaba gastando a longo prazo. Porque você acaba comprando aquele cabo Xing Ling ali na esquina, que é 10, 20 reais, só que ele não carrega seu celular bem e vai desgastando a bateria aos poucos. Já aconteceu comigo isso. Então, se puder, faça um investimento, uns R$50 em um cabo bom. Se for o cabo de iPhone é um pouco mais caro, realmente é R$50. Se for o cabo de outros celulares, um Samsung Galaxy da vida, ou então de outras marcas, né, um pouco mais barato. Mas tentem fazer esse investimento e tratem bem os aplicativos, né? Assim, tentem ver quanto tempo você está utilizando o seu celular, qual é o gasto, né? O tempo de memória e de consumo por aplicativo. A maioria dos sistemas operacionais tem isso, tanto o iOS quanto o Android. E tenta analisar, né, se você precisa mesmo daquele aplicativo instalado, você instalou uma vez e nunca mais usou. Então, isso vai prolongar a vida útil do seu aparelho.
Essas dos aplicativos tem umas que é rede social, você pode até acessar pelo navegador do celular. Né? Você já poupa a instalar alguns aplicativos.
Isso é uma dica muito boa. Até para privacidade. Isso é uma boa dica para privacidade de dados. Eu até falei um pouco sobre isso no último podcast sobre o dilema das redes.
Então é isso aí. É, não fica entuiando aí computador na sua casa. Se ele estiver funcionando, doe para alguma ONG que você sabe que eles vão usar aquilo para ajudar alguma pessoa com inclusão digital, ou para ela mesma, sei lá, que às vezes a pessoa está ali, alguém quer só baixar alguma coisa para imprimir ali, já ajuda, impressora também, cartucho, não jogar assim em qualquer canto, né, porque a tinta pode vazar e causa algum problema ambiental.
Verdade. Vamos ser conscientes, né, no nosso consumo. Porque lembre que lixo eletrônico não é lixo orgânico, né? Não é um papel que você está jogando, né? Se ultimamente estamos tentando reduzir o consumo de plástico, desde canudos até outros produtos, né? O lixo eletrônico, então, é muito mais necessário essa consciência, né? Cara, Sandro, muito obrigado, cara. Foi muito bom o papo mesmo, gostei muito. Parabéns pelo podcast, o DBCast. Se quiser divulgar as redes sociais, DBCast, teu blog também. Como é que o pessoal pode te encontrar e acompanhar teu trabalho?
Bom, eu escrevo um blog chamado Debatec, que ele está no ar desde 2017, onde eu falo sobre tecnologia de um modo geral. De maio para cá, tá, eu dei uma parada por problemas aí internos meus, mas eu tenho o Debacast, que é um podcast, como eu disse no começo, sobre a vida na internet, e ele tem uma ramificação que é o Personalidades, onde eu abordo sobre a vida e obra de algum grande inventor. Aí esse é mensal, e eu até dei uma pausa no Debacast para estruturar o Personalidades. Agora, em novembro, vai sair a última desse ano. E aí vocês podem me seguir lá no Twitter, o @sancnas, SANCNAS, ou no DebatecZ no Instagram e no TikTok também.
No TikTok, olha aí, cara. O cara tá em todas as redes.
Dando de TikToker também.
Pois, cara, valeu. Vou ficar esperando o seu convite para me participar, né? Para fazer o crossover completo da Podosfera Cearense aqui, do podcast de tecnologia. E para quem quer ouvir até o final, quer acompanhar o Desorientec também, nos sigam nas redes sociais, @Desorientec, tanto no Twitter, no Instagram e Facebook. E nos principais plataformas de podcast, SoundCloud, Spotify, Anchor, que você pode escutar, no Amazon Music, quem sabe, Orelo, que é uma plataforma nova também, quem quiser nos escutar lá e nos prestigiar,
eu
agradeço.
Abraço, até a próxima aí, e eu vou, como eu disse que estou organizando aqui, vai dar certo aqui eu chamar aqui várias pessoas na próxima temporada, vai ser bom.
Então valeu, Sandro, abraço.
Abraço, até... Podcast editado por Roberto Rudinei. Você pode me achar no Twitter na @Rudilonia, repetindo, RUDYLONIA, @Rudilonia.